Quem tem uma startup tem que ser extremamente proativo, tem que ser uma pessoa extremamente dinâmica, extremamente proativa, com capacidade, com algum jogo de cintura para poder aceitar input de outras pessoas, novas ideias, ir à luta, tentar contactos a nível internacional, tem que ser uma pessoa bastante open-minded, bastante aberta em termos de ideias.
Saudações a todos os nossos ouvintes, ouvintes da Resiliência Angolana. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso programa. Eu sou Fernando Livong e quero lhe pedir, se você tem sido enriquecido, se você tem sido transformado pelo podcast Resiliência Angolana, partilhe este podcast com os seus amigos. Acredito que eles serão tão gratos por ter você como ouvinte deste podcast e por receber informações maravilhosas do mundo do conhecimento. Nesta edição, eu vou conversar com o Dr. Paulo Ferreira, ele que é CEO e co-founder da 4GO, é também consultor e especialista em georreferenciação. Olá, Dr. Paulo Ferreira, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
Muito boa tarde, eu é que agradeço e é uma honra estar aqui no vosso programa. Muito obrigado pelo vosso convite e espero ser uma mais-valia aqui em termos da temática de hoje.
É para nós um prazer enorme recebê-lo aqui na Resiliência Angolana, Dr. Ferreira. E tenho a certeza que os nossos ouvintes serão enriquecidos com conhecimentos maravilhosos em volta da nossa temática. Mas antes mesmo de dizermos qual é a nossa temática para hoje, eu gostaria que o doutor fizesse uma autoapresentação. Quem é o doutor Paulo Ferreira?
Ora bem, eu tenho um passado bastante ligado à aviação, em termos, digamos, de 34 anos de aviação. Mas, juntamente com mais três sócios, em 2017 decidimos criar uma empresa que se chama 4GO e que tem como base, pronto, georreferenciação, isto entrando já um bocadinho no tema. Foi um projeto que foi candidato ao Web Summit em Lisboa, ocorrido em Lisboa em 2017, e de 500 e tal projetos o nosso ficou entre os 12 melhores. Foi daí que, digamos, passei a ter uma outra atividade, além daquela que me era habitual e que era conhecida. É um novo mundo, é uma nova perspectiva das coisas, mas que tem a ver muito com a nossa realidade atual, do mundo atual, ou seja, a parte tecnológica cada vez é algo importante das nossas vidas e que faz parte do cotidiano. Portanto, digamos que isto resultou mesmo de uma necessidade nossa de ir mais além, de ter mais conhecimentos, de poder fazer algo a uma escala diferente daquela que estávamos habituados.
Uau! Que maravilha! Eu reitero novamente o prazer da Resiliência Angolana em realizar essa entrevista com o Dr. Paulo Ferreira. E tenho a certeza que o tema de hoje será impactante e estrondosamente maravilhoso para todos os nossos ouvintes. Doutor, o nosso tema para hoje é startups e os desafios do sucesso. Que introdução o doutor faria em volta deste tema?
Tal como referi, as novas tecnologias, sobretudo, têm vindo a criar um novo paradigma a nível empresarial. Nomeadamente aqui em Lisboa, em Portugal, com a existência de uma Web Summit, todos os anos são centenas ou milhares de empresas que aqui vêm, gente de todo o mundo, com as mais diversas ideias e, quer se queira quer não, digamos que uma startup é quase como um pequeno motor que ajuda a tecnologia, ou que poderá ajudar a tecnologia a avançar um pouco mais. É lógico que nem todas as ideias das startups são válidas, atenção, mas pelo conjunto de ideias que são aos milhares que vão surgindo, algumas delas são bem válidas, ou digamos mesmo extremamente válidas, e dignas de ser apoiadas, dignas de fazer, digamos, o mundo andar um bocadinho mais para a frente. Às vezes há soluções tão fáceis, situações tão tão aplicáveis no dia-a-dia e que nos ajudam tanto ao nosso dia-a-dia, à vida, ao dia-a-dia do cidadão comum, que até dá a ideia como é que nunca ninguém se lembrou disto, não é? Portanto, as startups são isto, são pequenas empresas, pequenos empresários, que tiveram uma excelente ideia, que decidiram colocá-la em prática e que, se tiver sucesso, pode vir, como algumas já chegaram a ter, grande sucesso a nível internacional e tornarem-se naquilo que se chamam unicórnio, ou seja, são aquelas empresas com uma faturação extremamente elevada, tornam-se gigantes. É lógico que a maior parte delas, pronto, não têm sucesso, logo de início, não é? Mas se algumas boas ideias chegarem ao fim, pois valeu tudo, sinceramente. Acho que vale bem a pena apoiar essas startups e todo este enquadramento do meu Web Summit, por exemplo, acho que é extremamente válido e deve ter continuidade, na minha perspectiva.
É perfeita a introdução feita ao nosso tema e vê que, doutor, todos os dias nós vemos no mundo da tecnologia novas startups apresentando novos serviços com vista a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de todos os países do mundo. Isso é maravilhoso. Então vamos às questões da nossa entrevista. A era da comunicação foi rapidamente dominada por grandes avanços tecnológicos e a ascensão das startups pelo mundo inteiro. Que leitura ou descrição o doutor faz do crescimento das startups nas últimas décadas e no contexto atual da pandemia da Covid-19?
Ora bem, as startups tiveram uma ascensão meteórica, diria eu, portanto, são aos milhares. E eu acho que, mais uma vez, aqui o Web Summit teve o condão de realmente potenciar tudo isto. Algumas, o sucesso é de tal ordem que inclusive acabam por ser compradas, adquiridas por grandes multinacionais, aquelas grandes multinacionais que são de todos os países, digamos, acabam por ou comprar por uma razão de que acham que aquela solução as vai favorecer, ainda mais, ainda vai potenciar mais o seu negócio, ou em contrapartida porque ela é uma ameaça ao seu próprio negócio. Portanto, ou seja, qualquer uma delas é válida no contexto atual. Obviamente, conforme já referi, há muitas que ficam pelo caminho, não é? Portanto, há uma pequena parte que tem sucesso, mas normalmente estas duas variantes, ou alguém quer comprar para poder dominar, ou alguém acha que essa solução é perfeita e encaixa já no negócio que já tem, e daí também voltar a querer comprar. São poucos depois aqueles que conseguem desenvolver também a solução por si próprios. E já podemos mais à frente depois desenvolver um bocado essa parte. Em termos do Covid, é assim, devo dizer que, por exemplo, uma das questões aqui que afetou foi precisamente o facto da Web Summit não se realizar, obviamente, pelo menos aquela questão de estarem todas as pessoas todas misturadas, não é? E não convém nesta altura. Por outro lado, as empresas nesta altura tendem a estar fechadas, porque a atividade, e falo por Portugal, a atividade praticamente desapareceu, a atividade comercial, a atividade de transação de bens e serviços. Portanto, eu falo para a minha empresa, portanto, a empresa está neste momento com a atividade durante algum tempo suspensa, precisamente por ter sido afetado por isto, mas são aos milhares. Há empresas que desaparecem porque, entretanto, tiveram que dispensar os seus colaboradores. Há outras que andaram a procurar investimento, mas nesta altura também não há, porque isto afeta a todos os níveis. Afeta as empresas grandes, as médias, as pequenas, e, portanto, a maior parte das startups sendo de empresas pequenas ainda. Há algumas maiores, outras mais pequenas, mas a maior parte delas sendo pequenas, são, obviamente, as primeiras logo a sofrer, não é? Porque não têm capacidade financeira, arcabouço financeiro, para poder fazer face a uma crise desta envergadura, que é, ao contrário de outras, que têm havido crises nacionais e várias, às vezes afeta vários países, esta, aparentemente, por aquilo que se está a ver, é transversal a quase todos os países do mundo. Portanto, é grave e, obviamente, as startups são as primeiras afetadas, como é óbvio.
A dada atual, ela vem mostrar que enquanto algumas crescem, outras, infelizmente, acabam por fechar as portas ou não tendo o sucesso que deviam ter. Talvez seja pela grande visão virada para a inovação e melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que é perfeito, mas em parte, por mais inovadoras que sejam, as startups enfrentam grandes desafios diante da possibilidade de alcançar o sucesso. Quais o doutor acha serem as maiores dificuldades das startups no mundo inteiro?
Ora bem, a startup, como o próprio nome indica, normalmente é uma empresa, uma microempresa, uma empresa pequena, que começa pequena, pelo menos. E, começando pequena, tem todas as dificuldades do mundo, porque tem que se deparar com a burocracia, tem que se deparar com a falta de financiamento, tem que se deparar com métodos de trabalho que muitas vezes o empresário não, o novo empresário não domina, tem que se deparar com a concorrência, às vezes alguma dela desleal, deve-se dizer, tem que pensar global, por exemplo, nós, o nosso projeto, a Forgeo, só para dar uma ideia, é transversal praticamente todas as geografias, qualquer ponto do globo e qualquer setor de atividade, portanto é aplicável, no fundo fazemos georreferenciação de mapas, portanto de dados, cruzamento de dados com mapas e como tal isso pode ser aplicado em qualquer atividade, em qualquer zona do globo e nós felizmente temos essa possibilidade. Como tal, o empresário, neste caso nós, temos que pensar grande, pensar que, ora estamos a fazer um projeto em Angola, por exemplo, já fizemos um projeto sobre Luanda, por exemplo, como o último que tivemos foi sobre multibancos em Marrocos, por exemplo, caixas de ATM, como já, quando tivemos no Web Summit, até quiseram que todos georreferenciássemos o Brasil, imagine-se. Dependendo do tipo de startup e dependendo do projeto, obviamente isto é tudo muito variável. Mas o que é facto é que, claramente, acho que o pior de tudo ainda para quem está a iniciar uma startup é muitas vezes a falta de apoio financeiro, porque muitas vezes é preciso investimento, e às vezes até grande investimento, e obviamente o pequeno empresário muitas vezes não dispõe dessa capacidade financeira. E depois quando aparece alguém que quer logo comprar logo o projeto, como nós nos aconteceu várias vezes, querendo comprar 80% do projeto, e nós nunca quisemos, porque quisemos ser nós a desenvolver o projeto. Aceitamos sócios, aceitamos parceiros, aceitamos investidores, vários parceiros a vários níveis, mas não do género de, olha, ok, então vou comprar o projeto. É assim, se comprar o projeto, então vai ter que pagar bem por ele. A lógica é esta, não é? E isso muitas vezes é difícil compaginar uma coisa com a outra e, portanto, há muitas dificuldades, e por isso é que muitas delas fecham logo de início. Há muitas dificuldades por quem quer começar um novo negócio e, nomeadamente, neste mundo de startups, que é um mundo perfeitamente vertiginoso mesmo.
Dificuldades financeiras, concorrência desleal, são as maiores dificuldades de muitas startups em se ingrar no mundo da tecnologia. E é de aconselhar as startups que fiquem atentos a estes pequenos detalhes que acabam, por vezes, tirando a vitalidade das empresas. Os avanços científicos e tecnológicos têm sido muito mais rápidos por conta do desenvolvimento das startups. Para o doutor, qual é a importância de que os governos, empresários e as sociedades venham a financiar ou, de alguma forma, a apoiar o desenvolvimento das startups? Qual é a importância do apoio e financiamento das startups para estes três grandes setores, os governos, os empresários e as sociedades?
Penso sinceramente que é fundamental que os governos apoiem as startups. É assim, a nível de eventos, e falando agora em Portugal, tem havido algum apoio no sentido da criação da Web Summit, de outro tipo de eventos. Mas quando chega depois, a partir daí, o apoio desaparece. Eu posso dizer que no nosso caso tivemos mais apoio do Reino Unido, do Governo do Reino Unido, ou até do Governo Regional dos Açores,
que querem, sempre quiseram que nós abríssemos escritório nesses locais, do que provavelmente do governo português, por muito que digam que apoiam as startups. É assim, as startups aqui acabam por estar pronto, num evento, que é este, depois têm um organismo que eventualmente poderá dar algum apoio, algum suporte, mas que, na verdade, depois, em termos de gestão, em termos de desenvolvimento do mesmo projeto, a coisa acaba por parar e já não, pronto, já não tem mais sequência. Há um momento em que o apoio se esgota e que não é financeiro, não é? Aliás, no apoio aqui em Portugal, em termos de startups, que eu saiba, só uma ou outra é que tem apoio financeiro do governo. Por muito que nós tivemos, por exemplo, uma vez o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, que nos convidou 20 startups, entre quais a nossa, e perguntou se estava tudo a correr bem, se tinham tido apoio, e só uma é que disse que sim, e depois viemos a saber o porquê que tinha dito que sim. As outras 19, nenhuma delas teve apoio. Portanto, como se vê, eu acho que é fundamental que esse apoio exista, ou então que os grandes investidores também se cheguem à frente, no sentido de vamos ajudar e vamos, porque assim vão tirar dividendos disto, todos vão lucrar. Isto não é o jogo de tudo ganhas ou tudo perdes, mas é um jogo em que todos podemos ganhar, é, digamos, quase com um jogo de equipa. Portanto, eu acho que quer empresários, os grandes empresários, quer o governo, quer os pequenos empresários que criam as startups, todos têm o seu papel, todos devem jogar a equipa, com vista a um objetivo único, que é o de sucesso, porque claramente há ideias muito, muito válidas e infelizmente há umas quantas que acabam por não ter sucesso, acabam por morrer na areia, diria eu, morrer na praia, precisamente por falta desse mesmo apoio, que é lamentável, sinceramente é lamentável.
E eu concordo com este último comentário do doutor, de que muitas startups têm ideias grandiosas, ideias maravilhosas, mas por falta de apoio acabam por se perder na arena do sucesso. E a recomendação que deixamos aqui, seja para os grandes investidores, seja para os governos ou para a sociedade em geral, devemos apoiar o crescimento das startups, principalmente para países em ascensão tecnológica. E as startups, elas sempre acabam beneficiando, não só financeiramente, mas na melhoria da qualidade de vida de todo mundo. E isso é maravilhoso. E dentro dessa realidade de startups que têm projetos maravilhosos, mas acabam se perdendo ou caindo na falência por falta de financiamento e apoio, e isso acontece sem medo de errar em todos os países. Que conselhos o doutor deixa para estas startups que têm visto os seus negócios caírem na falência por falta de apoio financeiro ou por falta de apoio do próprio governo?
É assim, na minha perspectiva, o melhor conselho que eu posso dar é: não desistam. Não desistam dos vossos sonhos, lutem por eles. Muitas vezes, se calhar o projeto pode não estar bem delineado, pode não estar bem concebido, se calhar alguma retificação pode ser feita, se calhar alguma tentativa extra em termos de financiamento pode ser tentada, não é? Portanto, quem tem uma startup tem que ser extremamente proativo, tem que ser uma pessoa extremamente dinâmica, extremamente proativa, com capacidade, com algum jogo de cintura para poder aceitar inputs de outras pessoas, novas ideias, ir à luta, tentar contactos a nível internacional, portanto, ser uma pessoa bastante open-minded, bastante aberta em termos de ideias. Por isso, e há exemplos, há vários exemplos que eu não vou agora aqui referir, mas há vários exemplos a nível nacional e internacional de empresários que começaram com startups que não tiveram sucesso e reformularam o projeto ou alteraram o projeto e voltaram e acabaram por ter sucesso. Portanto, isto eu acho que esta é a parte fundamental, isto para o empresário em si. Para o tecido político e empresarial, eu acho que, volto a dizer, devem apoiar. Cá em Portugal existem alguns clusters para alojamento de startups, centros empresariais para conjuntos de startups. Isso já é uma ajuda, já ajuda a ter alguma dinâmica, mas é preciso fazer mais. Na minha perspectiva, é preciso fazer mais, é preciso dar mais apoio para que, isto até é uma forma, até em termos sociais, em termos até de combater o desemprego, acho que é bom para todos. Mas se as ideias puderem evoluir, se puderem crescer, eu acho que ganham os governos, ganham as pessoas, ganham o tecido empresarial, ganham a economia. Pronto, acho que todos nós só temos a ganhar com isto. Mas, volto a dizer, para os pequenos empresários, há um monte de dificuldades, há uma montanha que não pensem que o sucesso vem logo assim, não vem. O sucesso procura-se, o sucesso tem que ser à procura dele. É duro, é duro. Noites sem dormir, muitos quilómetros andados, muitos contactos feitos. Portanto, preparem-se que as coisas não são fáceis. Mas, lá no fundo, poderá estar o vosso sucesso e acho que há que lutar por ele.
E eu fico aqui maravilhado por esse comentário tão verdadeiro, que mostra a verdadeira realidade do mercado para as startups, de que não é fácil, de que há sacrifícios por fazer se as startups quiserem alcançar o sucesso. E é perfeito, eu fico aqui maravilhado com tanta demonstração de conhecimento em volta da realidade das startups e do desafio para alcançar o sucesso que os empresários e empreendedores nesta área irão enfrentar. Mas, contudo, o sucesso ou os grandes resultados serão recorrentes para a economia, para os governos, para o crescimento populacional e assim por diante. E é perfeito, maravilhoso. Parabéns, doutor, por essa maravilhosa intervenção. Estamos no final da nossa entrevista, mas antes que terminemos ela, eu gostaria que o doutor deixasse aqui os seus contactos. No caso de nossos ouvintes quiserem entrar para uma parceria, ter acesso aos seus serviços, fazer consultoria na área de geolocalização, quais seriam os procedimentos a seguir para entrar em contato com o doutor e a sua equipe?
Ora, muito obrigado então por essa oportunidade. Digamos que é fácil, nós temos página em várias plataformas, desde o Facebook, desde o Twitter, desde o LinkedIn, temos várias, sinceramente, estamos em várias plataformas. Os nossos contactos são lá todos. Se nos procurarem, a nossa página mesmo é www.4geo.com. Portanto, geo.pt, os contactos estão lá, mas poderão enviar-nos um e-mail se necessário, pronto, se acharem que será pertinente, que necessitam dos nossos serviços, para geral@4geo.pt. Portanto, geral@4geo.pt. E teremos todo o gosto em atender, de tentar resolver questões que possam ter e eventuais parcerias, investimentos que possam, quem se possa interessar também pelo nosso projeto. Eu acho que todas as mais-valias, conforme eu disse antes, são bem-vindas. Ou seja, pessoas que venham para acrescentar, não para subtrair ou para dividir, isso não interessa nunca, não é? Nós queremos sempre pessoas que venham para adicionar, que venham para criar mais-valias ao projeto. E esses são sempre bem-vindos e nós cá estaremos braços abertos para os receber. E desde já obrigado, obviamente, à Resiliência Angolana por nos dar esta oportunidade. Obrigado.
Com certeza, o objetivo da Resiliência Angolana é criar parcerias que venham a adicionar e a multiplicar, e nunca para subtrair e dividir. E este comentário ficou aqui perfeito. E para finalizarmos mesmo, doutor, eu vou pedir aqui que o doutor deixe uma mensagem final, seja para os desenvolvedores de startups, seja para o público em geral, para os nossos ouvintes, em relação ao trabalho que o doutor desenvolve, em relação ao contexto em que nós vivemos, esta pandemia da Covid-19, em relação a novas atitudes e visões para o futuro.
Ora bem, eu resta-me agradecer, obviamente, o honroso convite do Sr. Fernando e saudar todos os ouvintes da Resiliência Angolana e todos os angolanos, porque obviamente nós portugueses temos um carinho muito especial por todos os angolanos,
Temos um historial de caminharmos juntos durante muitos anos e a história já é comprida, portanto nós somos amigos há centenas de anos. Portanto, quando recebi o convite, obviamente foi o maior gosto de estar aqui hoje, de poder responder às questões, e estarei disponível, conforme eu disse antes, eu e a minha equipa, de podermos colaborar em eventuais parcerias, eventuais contactos que venham a surgir, para bem de todos, bem de Portugal, bem de Angola, bem dos empresários envolvidos, portanto, e desejar desde já muito sucesso, um grande sucesso a este programa que, sinceramente, tem conteúdo e que vale bem a pena de ser escutado e, portanto, os meus sinceros parabéns e o meu muito obrigado, o nosso muito, muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo pela sua participação e, como dissemos já no princípio, é um prazer enorme tê-lo aqui na Resiliência Angolana. E esta é a visão da Resiliência Angolana, criar conteúdos pertinentes que não são ensinados em universidades nem em nenhum outro ciclo educativo que possam empoderar líderes para o futuro. E é sempre um prazer poder ter alguém que domina um assunto tão complexo quanto a questão das startups no mundo inteiro. E foi maravilhosa essa entrevista. E aguardamos que, deixando os seus contactos, venham a surgir no futuro novas parcerias, consultorias e, quem sabe, atividades maravilhosas que possam movimentar o doutor de Portugal para Angola ou de Portugal para outros países que nos ouvem aqui através do podcast Resiliência Angolana. Pois bem, amigos, foi assim mais uma entrevista e desta vez com o doutor Paulo Ferreira, ele que é co-founder e CEO da 4Geo e também consultor em geolocalização. E foi maravilhoso, espetacular. Fica aqui a nossa recomendação. Partilhe este episódio com os seus contactos em suas redes sociais. Envie uma mensagem para nós. Acesse ao nosso site e também ao nosso blog e tenha acesso a conteúdos exclusivos que só a Resiliência Angolana produz. O nosso site é www.resilienciaangolana.ao. O nosso blog é resilienciaempowering.blogspot.com. Ou também envie um e-mail para nós pelo correio eletrônico resiliencia244@gmail.com. E também já sabe que pode enviar uma mensagem para nós através do WhatsApp pelo terminal telefônico +244 944 1900001. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Muito prazer em tê-lo nesta edição. Espero por você nas próximas edições. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista.